Euronet Plus. Bem-vindos ao Casa Comum, encontro à quarta-feira de Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco aqui na Renascença. Bem-vindos de novo, vamos conversar mais à frente sobre questões europeias. Para já, estamos nas horas seguintes ao debate da última noite entre António José Seguro e André Ventura. Mariana, parece-lhe que Seguro optou pela melhor estratégia no debate, face àquilo que o esperava e face também a um conjunto de declarações de apoio a António José Seguro no campo político do centro-direita, nessa perspectiva?
Bom, julgo que o debate foi dentro do esperado e acho que também não podemos avaliar as estratégias apenas do debate, porque a verdade é que António José Seguro tem, desde que se apresentou, a mesma estratégia. E foi uma estratégia vencedora, e numa estratégia vencedora não se mexe. E, portanto, a ideia de ter um discurso que, do qual realçasse principalmente a moderação, não era agora que me parece que fizesse sentido mudar a estratégia. Julgo que, perante isso, como André Ventura tinha como grande prioridade parecer menos assustador, parecer um bocadinho mais, enfim, não se pode nunca utilizar a expressão moderado, mas tentar reduzir um bocadinho aquele vociferar permanente e etc., julgo que de alguma maneira o conseguiu, tendo dito muitas vezes que concordava com António José Seguro, um bocadinho para forçar uma certa normalidade. E, portanto, não parece que tenha sido um debate muito interessante. Fiquei hoje até surpreendida com o número de pessoas que resistiram àquelas quase duas horas, que aparentemente foram muitas, mas diria que António José Seguro fez o que devia, que foi seguir a sua estratégia, não era agora que ia mudar completamente de registro, e André Ventura beneficiou um pouco disso porque se tentou colar um pouco mais. Para aquilo que me parece ser a grande questão desta segunda volta, que é levar as pessoas a sair de casa, a ir efetivamente votar. Não me parece que tenha sido um debate particularmente interessante.
Eduardo, também a sua perspectiva sobre o debate. Já vamos à questão mais central, da questão do centro-direita e dos manifestos.
Muito boa tarde. Eu vou te dar uma expressão mais pelo bem aqui, é dizer, foi uma grande seca. Sinceramente, eu acho que deu quase para dormir. E, portanto, eu estava à espera de um debate mais vivo e, sobretudo, com mais profundidade em muitos dos assuntos, porque não foi.
Mas isso não é verdade, pois não, Duarte?
Não, de todo. Quer dizer, tem que ser dito um resvalor para coisas pessoais e, como vimos noutros debates, que é para a lama, que é uma coisa negativa. Mas, portanto, eu costumo dizer que pareceu aquele jogo em que as equipas entram para o empate. E para o empate sem golos. É deixar passar aquilo. E, portanto, foi um 0-0 nessa lógica. Não estou a ver quem ganhou mais.
O 0-0 não era para beneficiar António José Seguro? Não.
Agora, precisamente, quem é que sai mais beneficiado? Eu compreendo aquilo que a Mariana disse, que toda a postura de André Ventura, que para crescer precisa dos votos de pessoas que votaram em Coutinho de Figueiredo, ou no Almirante, ou em Marques Mendes, mostrou alguma moderação em muitas matérias. Mas, ele tinha que ganhar o debate, quer dizer, quem vai atrás, e de acordo com as sondagens, quem vai atrás, se quer inverter essa onda, tem que ganhar, não ganhou. Por outro lado, António José Seguro fez aquilo que cumpriu os mínimos olímpicos, ok, sobre algumas questões posicionou-se, noutras tentou, de facto, dizer algumas generalidades e passar de fininho entre os pingos da chuva. Portanto, foi, de facto, um debate muito pouco interessante.
Isso não abona muito a favor do candidato que agora o Duarte também vai apoiar?
Ora bem, quando nós chegamos aqui, muitas vezes o que acontece não é meramente a tática eleitoral. E se a tática eleitoral for fazer de morto para não perder nenhum dos votos, muito bem, que seja essa, porque estão à procura da eficácia da tática mais do que outra. E, portanto, neste momento, eu percebo que a estratégia de António José Seguro é pronunciar-se o menos possível e se as eleições fossem já hoje, era o ideal.
Sobre o que António José Seguro se pronunciou, Mariana, há aqui um ou dois tópicos ainda assim. Primeiro, se o discurso do candidato for igual ao do presidente a partir de 9 de março, temos um presidente que afirma que não gosta mesmo do que está a acontecer ao nível do Código Laboral, que tem muitas críticas em relação ao Ministério da Saúde, não sei se isso implica pressão em relação à situação da ministra, não está a pronunciar também um intervencionismo pós-posse de António José Seguro?
vou só um bocadinho atrás, porque acho que sobre André Ventura vale a pena dizer que, quando este processo começou, o que André Ventura queria era, no fundo, ter mais uma espécie de primeira volta para aquilo que ele efetivamente quer ser primeiro-ministro. E desse ponto de vista, eu acho que o debate de ontem foi bom para ele. Foi um debate longo, visto por muita gente, onde procurou moderar ligeiramente e falar dos temas de forma mais narrativa, a tentar explicar porque é que tem certas posições e, portanto, acho que nos devemos preparar, principalmente para quem vê nisso um grande perigo para a democracia, como é o meu caso, porque me parece que André Ventura ontem, bem, no dia das eleições e ontem, teve aquilo que queria, que era espaço de intervenção. Quanto aos temas, eu distinguiria um bocadinho esses dois temas, porque me parece que na saúde António José Seguro tentou mais responsabilizar todos os partidos, dizendo que disponibilizaria uma sala no Palácio de Belém para reuniões e menos concentrar-se apenas no governo sobre o que corria mal.
Faz sentido disponibilizar uma sala no Palácio de Belém?
Certo, mas só digo que aí não me pareceu dirigido ao governo, pareceu-me dirigido muito mais amplamente a todos. Acho que aí é preciso perceber que, para construir compromissos, e nesta área eles são muito difíceis por razões históricas e outras, eu tenho dificuldade em ver que nós lá cheguemos sem posições claras. Quem constrói compromissos tem que partir de uma posição, não pode partir apenas da ideia da moderação. Mas no caso da saúde não me pareceu. Na legislação laboral pareceu-me um pouco mais, ainda que sempre com algo entre parênteses, que é, a não ser que haja acordo na concertação social e, portanto, António José Seguro ontem dirigiu o governo e as suas energias para o que deve fazer na concertação social.
Basicamente, e, portanto, pressiona. Se o governo não encontrar um entendimento em sede de concertação social, a lei não passa.
Sim, pressiona no sentido certo, que é o
vai para as eleições com uma ameaça de veto.
Eu julgo que ontem foi uma dupla ameaça de queda nessa lei, porque também André Ventura, quando se posicionou sobre ela, foi muito diferente, como aliás já aqui tínhamos pré-anunciado, daquilo que começou por dizer. E, portanto, o governo, perante o debate de ontem, quer por ter podido parecer perder um parceiro parlamentar, quer pelos avisos que fez António José Seguro, precisa de voltar à mesa das negociações. Nós aqui já o referimos logo para aí desde junho.
Sim.
Que sem isso vai ser muito difícil, até porque mesmo no terreno, mesmo no mundo empresarial, há muitas daquelas coisas que parece que ninguém defende, a não ser a senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
Duarte, é isto que pretende um Presidente da República, que diga que uma lei como a lei laboral não pode passar em determinados termos?
Eu defendo e espero que o Presidente da República, que venha a ser eleito e que tudo indica que seja António José Seguro, seja de facto um referencial. Não está ali para ser um notário das ações do Governo, para tudo aquilo que o Governo faça ou proponha, ele se limita a pôr uma assinatura. Para isso então, se calhar hoje já há assinaturas digitais, nem precisávamos de ter o Presidente lá, mas também não é para ser o líder da oposição e estar sistematicamente a criar problemas à governação do país. Agora, eu compreendo que tem algumas posições que até é bom que se saiba antes das eleições, para que as pessoas sejam claras. E ele afirmou questões que eu acho que respondem muitas vezes àquilo que é a sensibilidade dos portugueses. Os portugueses acham que a situação da saúde está bem? Não, não acham. E, portanto, e para este contrabalanço na sociedade portuguesa, é bom que o Sr. Presidente da República, quando sentir essa tivesse a percepção daquilo que é a vontade dos portugueses e as preocupações dos portugueses, e entender que o governo não está 100% atento a elas, ser ele o porta-voz
Mas
disso.
O candidato António José Seguro foi muito detalhado em algumas questões na área da saúde, de que pode ser feito diferente, ou em matéria que é da política do governo, digamos assim.
Claro. E aí poderemos abrir uma caixa de Pandora. Quer dizer, o Presidente da República não tem poder legislativo. Pode, naturalmente, exercer a sua magistratura de influência em áreas que ele considera relevantes para o país e dizer aquilo que pensa. Mas o governo não é obrigado, nem o Parlamento, a seguir aquilo que o Sr. Presidente...
Parecia um bocadinho um discurso já típico de segundo mandato de Presidente.
Não, ele marcar algumas áreas que ele gostava de ver e até de explicitar, ir mais ao pormenor e dizer como, tudo bem, pode dizer agora. E é um contributo importante que deve ser ponderado quer pelo Parlamento, quer pelo Governo, naquilo que está a fazer, por exemplo, na área da saúde. Agora, não é obrigatório a seguir. Nós já tivemos, por exemplo, vetos políticos do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que foram depois, alguns levaram a pequenas alterações na legislação, porque o Parlamento entendeu que as preocupações do Presidente eram convenientes, e outras vezes é que não foram emendadas e foi devolvido ao Sr. Presidente nos mesmos termos em que ele tinha vetado, dizendo, tudo bem, o senhor está preocupado com isso, nós não entendemos que essa preocupação nos mesmos termos, e estamos a devolver para que seja publicado. E o Presidente promulgou, como é seu dever. Portanto, o Presidente tem essa obrigação de, quando achar que deve emitir uma opinião, emiti-la. Os outros órgãos de soberania têm o dever de avaliar aquilo que o Presidente diz, se entenderem que o Presidente pode ter razão, alterar, se acham que não, ir em frente. Com naturalidade em democracia.
Mariana, do lado de André Ventura, percebemos que no dia 8 ou no dia 9, provavelmente, se caso perca as eleições, vai manter a pressão sobre Luís Montenegro. E fala da questão da revisão constitucional. Quer alterar a Constituição. É a próxima batalha? Está à espera que essa seja a próxima batalha?
Eu creio que a próxima batalha vai ser a eleição para os diferentes organismos que estão para ser preenchidos e que tarda e que o PSD deixou, tentou deixar passar para depois das presidenciais. Eu não, se Luís Montenegro, depois de tudo isto, de não se pronunciar neste momento, decidir dar o braço a André Ventura numa revisão constitucional do tipo que André Ventura deseja, julgo que está a traçar o seu destino de abandonar o centro. Há um limite ao tipo de coisas que nós podemos fazer na perspectiva que Luís Montenegro tem feito, que é negociar umas coisas com uns e outras coisas com outros, depois de tudo o que aconteceu nos últimos meses.
Mas o processo pode ser levantado pelo Chega e depois os partidos vão ter que resolver-se, não é?
Com certeza, mas é o único acordo possível em quem quer fazer alterações mais significativas à Constituição é entre o PSD e a Iniciativa Liberal e o Chega, não há nenhum outro. E, portanto... Por isso digo que, e disse aqui logo na noite eleitoral, que a forma como Luís Montenegro se decidiu posicionar e tudo o que tem acontecido desde então limita-o bastante nas escolhas futuras, porque agora cada passo que der também é lido à luz de se ter tentado manter neutro numas eleições relativamente às quais só tem a perder, que foi o que me parece que fez. Não sei se o Chega... o fará. Julgo que também depende um bocadinho da legitimidade com que se sentir depois desta segunda volta, ou seja, da capacidade que tem
de ter mais votos do que Luís Montenegro.
De crescer substancialmente face à sua primeira volta, e também por isso é que vejo tantas pessoas empenhadas em garantir que não é esse tipo de vitória que uma derrota de André Ventura pode constituir.
Duarte, que estava a abanar a cabeça, o que é que discorda?
Primeiro, a revisão constitucional está longe de ter prioridade para o país e para o governo.
Mas o André
Ventura...
pode
ser para André Ventura.
Claro. E isso ficou evidente logo quando, num rasgo de alguma loucura, a própria Iniciativa Liberal avançou isso, o Rui Rocha, logo a seguir às eleições, que era a grande prioridade para o país. Claro que ficou a falar sozinho. Ora bem, o mesmo pode acontecer aqui. Quer dizer, se o Chega de repente aparece com um projeto de hipótese, pode ser desencadeado por qualquer deputado, pode ser desencadeado
por
processo.
O que obriga os partidos também a vir a jogo.
Ou não irem. Ponto. E podem não ir a jogo. E se não forem a jogo, já sabe que aquilo é um processo muito rápido para ser chumbado. Portanto, não é prioridade. Quer dizer, aliás, isso é para marcar a agenda política, se for assim, é para marcar a agenda política, não é para fazer uma revisão constitucional real. Porque para fazer uma revisão constitucional real, primeiro iniciam-se conversas, negociações, para ter a certeza que há ambiente político para avançar com isso. Isso chega a avançar sozinho, eu por mim deixava-o falar sozinho, sem stress nenhum.
Duarte, o apoio de figuras do centro-direita a António José Seguro poderá ter uma fatura na volta. Carlos Moedas deu a entender que Seguro depois vai ter que ter atenção a este apoio mais à direita ou no centro-direita que vai recolher nesta segunda volta.
Eu penso que basta que António José Seguro seja ele próprio. Ou seja, uma pessoa moderada, uma pessoa que está no centro-esquerda, que sempre conseguiu gerar entendimentos com os outros partidos do centro-direita, basta que seja ele próprio. Não, não, como digo, não é, ninguém está à espera de um presidente que seja um simples notário, mas se ele for aquilo que é, facilmente teremos um relacionamento impecável, quer institucional, quer político, entre o governo e o...
Não dará um conforto especial a José Luís Carneiro?
Permita-me só, e acresce que António José Seguro, até porque é uma pessoa relativamente nova, posso dizer isto, que eu sou um pouquinho mais novo do que ele, já fico mais, mais simpático na fotografia, porque é uma pessoa relativamente nova, tem a ambição natural de fazer um segundo mandato. E ao fazer um segundo mandato sabe perfeitamente que os votos que vai ter agora do centro serão novamente importantes daqui a 5 anos. E para isso é, não pode nunca atirá-los pela borda fora, porque senão põe em causa a sua reeleição. Aliás, já temos um candidato pré-anunciado, Coutrinho de Figueiredo, e por isso é bom que ele comece a trabalhar
já vou,
Coutrinho para
Figueiredo.
O centro.
Mas acha que ele vai dar um conforto especial a José Luís Carneiro? O Orçamento de Estado está aí à frente?
Pode, na lógica de que, como fez o professor Marcelo Rebelo de Sousa, quando percebeu que há determinados documentos ou momentos que são momentos decisivos, o professor Marcelo chamou os partidos em vésperas da aprovação do Orçamento de Estado para assegurar que o Orçamento era aprovado, ainda até durante o tempo já após geringonça, mas ainda quando o governo era presidente António Costa. E procurava isso, porque percebe do valor da estabilidade. Sendo um presidente socialista e dependendo dessa viabilização do Partido Socialista, é normal que ele tenha uma influência junto de José Luís Carneiro e que isso também favoreça a posição de José Luís Carneiro dentro do PS para assegurar que é esse o sentido de voto final em sede do orçamento.
É mesmo uma pergunta para a Mariana Vieira da Silva, esta parte de António José Seguro, no fundo auxiliando o trabalho de José Luís Carneiro, mesmo que não o faça de forma direta.
Se há coisa que sabemos sobre António José Seguro, e julgo que foi isso que o ajudou tanto na primeira volta e que o fez chegar como o candidato mais votado à segunda volta, é que a sua prioridade não vai ser olhar dessa maneira para o Partido Socialista. Mesmo quando ele próprio era secretário-geral do Partido Socialista, teve nesta ideia do consenso com o PSD um elemento fundamental da sua ação. E, portanto, enquanto Presidente da República, mais facilidade terá em fazê-lo e, portanto, julgo que... E também por isso é que a vida de André Ventura é tão difícil nestas eleições, porque ninguém está a ver que vá surgir a partir do Belém nenhuma ação concertada de defesa do Partido Socialista e essas coisas que o André Ventura diz. O que me parece do lado do Partido Socialista que se coloca é, passando a ter em Belém um presidente muito centrado nesta agenda dos compromissos, que era uma agenda que Zé Luís Carneiro estava a tentar a ser bastante ignorado pelo PSD nessa matéria, pode ter mais casos de sucesso, mas também se diferenciará menos, ou seja, é também a agenda de Belém. E, portanto, acho que o Partido Socialista já acha isto há muito tempo e, portanto, também não é nada de novo, precisa de encontrar novas agendas políticas, novos temas para trazer ao debate político e precisa de fazer isso já a partir do próximo Congresso, que, como já disse,
falaremos,
é uma questão que se coloca
tarde.
Depois.
Duarte, Coutrinho de Figueiredo apresentou o movimento. Lembro que Freitas do Amaral também apresentou o movimento e acabou por não ter uma grande expressão. Mas o que é que vai mexer no centro-direita esta votação de Coutrinho de Figueiredo e, sobretudo, olhando para o PSD, que parece aqui empardado, ou pelo menos ensanduichado, entre várias partes, do Chega, a Iniciativa Liberal e até o próprio Partido Socialista?
Sim, esse ensanduichado não é propriamente estar numa má posição, porque o melhor da sanduíche não é o pão, é o que lá está dentro. E, portanto, aqui significava que aqui o PSD pode ser o melhor dessa sanduíche. Ora bem, primeiro, esses 900 mil votos que Coutrinho tiveram diluíram-se no dia das eleições. E é preciso ele ter essa consciência.
Acha que ele tem consciência disso?
Eu acho que ele não tem, mas é bom que rapidamente a adquira. E nós temos vários exemplos, quer dizer, no passado, Freitas do Amaral teve muito mais e não fez nada com isso, mas, por exemplo, Manuel Alegre, quando teve um resultado expressivo, mais de 1 milhão de votos na altura, chegou-se a falar que ia criar um movimento cívico de reflexão, etc., mas depois não, quer dizer, porque os votos, o outro confronto é nos partidos, não é por esta via. Fernando Nobre teve um excelente resultado contra Cavaco Silva, e depois formou-se.
Nem eleito par conseguiu ser.
É verdade, é verdade. A mesma coisa com Sampaio da Nova, portanto, quer dizer, os votos acabam naquela noite. É uma maioria circunstancial. Daqui a 5 anos, independentemente de quem sejam os candidatos, quer dizer, o reajuste será diferente.
Mas há uma diferença, é que o Coutinho de Figueiredo está associado mais a um partido do que Fernando Nobre ou outros candidatos que estavam. Ou seja, esses votos poderão desaguar, por exemplo, na Iniciativa Liberal?
Não, de todo. De todo. E voltamos ao passado, isso já não foi assim no passado. Quer dizer, o facto de Mário Soares vencer as eleições, como venceu a primeira vez, não impediu que Cavaco Silva aqui tivesse a maioria absoluta. É só a maior. Porque ali houve claramente uma fricção entre centro e direita. E Mário Soares é eleito, 1 ano depois. Cavaco Silva passou da maioria relativa para a maioria absoluta.
Porque há outra versão, portanto, segundo a qual a pressão vai ser, aliás, sobre Mariana Leitão, dentro da Iniciativa Liberal.
Aí poderá sempre, na lógica de... ele teve um resultado melhor do que o partido e isso pode abrir. Mas
que não?
Eu acho que não, porque os votos não são transmissíveis. Quer dizer, alguém acredita, vamos sinceramente, com maior ou menor insatisfação ao governo, não é esse o debate que eu quero, mas que a AD, se fossem eleições legislativas, tinha 11%. Claro que não tinha 11%. Podia não ganhar, até apanhar essa hipótese na mesa.
Não há ali franjas mais jovens que o PSD tem que cultivar.
Como é óbvio, tem que...
Há aqui um cartão amarelo nessa perspectiva.
Eu acho que um dos problemas que ficou claramente identificado é que os partidos tradicionais, mas sobretudo neste caso a AD, não têm conseguido ter uma linguagem e uma forma de comunicação dirigida especialmente para os mais jovens, que hoje, por exemplo, não ouvem televisão, nem não veem televisão, nem ouvem rádio. Eu vejo pelos meus filhos, a minha filha um dia destes mandou...
Não ouvem rádio, mas deviam.
Não, mas deviam. Mandou retirar a televisão do quarto e tirá-la porque estava a ocupar espaço. Uhum. Porquê? Porque nunca a liga. Quer dizer, portanto, e os partidos pensam que é a fazer uma arruada de 5 minutos para ter 2 minutos de televisão e se garante os votos, esqueçam, nomeadamente para os jovens. Portanto, tem claramente de mudar. Agora, o problema que pode acontecer, sim senhor, para o centro-direita, é que é o efeito de mobilização e de perca da aversão a André Ventura.
A ideia de votar pela primeira vez no Chega ou em André Ventura?
Eu acho que esse é que
já
é o grande
falou
problema.
Na semana passada.
Porque a partir do momento em que se vota uma vez, se as pessoas não estiverem satisfeitas, já não têm o engulho a votar uma segunda. A taxa de rejeição tem vindo a descer. E se ele continuar com este registo e tiver 30% dos votos ou mais, significa que a taxa de rejeição continua a cair. E, portanto, esse é que é o perigo para o PSD e para a Iniciativa Liberal.
Mariana, alguma nota sobre esta matéria antes de passarmos ao tema europeu?
Eu julgo que, de facto, este movimento de Cotrim, não sei se ele alimenta a ilusão de que isto lhe trará alguma coisa nas próximas presidenciais, mas coloca principalmente em causa a Iniciativa Liberal no Parlamento. Porque não é à toa que os principais deputados da Iniciativa Liberal foram bastante rápidos a apoiar António José Seguro. Cotrim disse o que disse, tanto antes das eleições como na noite eleitoral, e agora já vem dizer que não vota em branco, assim como as mensagens muito dúbias sobre as presidenciais. E, portanto, nós preparamos-nos para ter uma das figuras fundadoras da Iniciativa Liberal, que começa a ser sistemático o facto de dizer coisas bastante diferentes do que diz a Iniciativa Liberal sobre muitos temas, a estarem no mesmo espaço público. E isso criará mais problemas à Iniciativa Liberal e, infelizmente para o PSD, não parece que o principal beneficiário destes problemas neste momento seja, como poderia ser, o PSD. Parece-me que o principal beneficiário será, mais uma vez, André Ventura. E, portanto, esta ideia que não é preciso afirmar a identidade de cada força política, as suas principais características, e podemos andar a fugir dessa identidade, acaba por beneficiar E isso é o momento preocupante que vivemos, sempre aqueles que não têm nenhum problema em afirmar a sua identidade, as suas posições, mesmo que elas sejam completamente erradas, dizem-no com muita clareza. E o que se vê é que a maior parte dos outros partidos tem uma grande incapacidade de falar com tanta clareza, e eu julgo que isso vai ser visível neste cruzamento entre Cotrim e a Iniciativa Liberal.
Tema que voltamos na próxima semana.
Euronet Plus.
Vamos ao tema europeu desta semana, marcado pelo acordo entre a União Europeia e a Índia. Contamos neste espaço com a opinião de Dani Miguel, eurodeputada eleita pelo CDS-PP. A sua leitura em relação a este acordo entre a União Europeia e a Índia?
Bom, muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. No contexto geopolítico é um acordo de facto bastante importante, porque representa este reposicionamento estratégico da União Europeia e, acima de tudo, aprofunda a nossa relação com uma das maiores economias emergentes do mundo. Nós tivemos esta guerra tarifária, que ainda assistimos a algumas ameaças recentes, nomeadamente com a questão da Groenlândia, que expôs este facto de que quando as tarifas são usadas como armas económicas, quando nós estamos dependentes de um único parceiro dominante, transforma-se num risco essencialmente para a nossa segurança económica. É por isso que nós temos acelerado as negociações com os acordos com parceiros com a Índia ou o Mercosul, porque significa nós ampliarmos esta nossa rede de parceiros para impedir que a política comercial possa ser capturada por conflitos geopolíticos. Nós estamos a falar de um acordo muito relevante, porque significa cerca de 4 mil milhões de euros em poupanças anuais em direitos aduaneiros para as empresas europeias, uma potencial duplicação das exportações da União Europeia para a Índia. Falamos de vários setores, desde o setor automóvel, setor químico, farmacêutico. Temos setores sensíveis excluídos, a agricultura sensível como o leite, o açúcar, as carnes ficam fora do acordo, em grande parte para proteger interesses de ambos os lados. Agora, existe um ponto que me parece bastante importante. Porque este acordo tem uma relevância geopolítica muito importante, mas não deixa de ser um acordo comercial, e portanto a Índia tem um historial consistente de utilização de barreiras técnicas e requisitos administrativos como instrumentos de proteção, sua proteção indireta. Portanto, para várias empresas europeias existe o risco da União Europeia abrir o seu mercado de forma previsível, enquanto o acesso à Índia permanece condicionado na prática. Por isso, o acordo com a Índia é muito ambicioso no papel, mas o seu sucesso dependerá menos das tarifas que estão a ser negociadas e mais da capacidade de garantir que existe este acesso efetivo e não discriminatório do mercado indiano. E depois é preciso, obviamente, também garantir mecanismos de aplicação eficazes e salvaguardas para setores sensíveis, exatamente como aconteceu no acordo de Mercosul, que o acordo de Mercosul demorou 26 anos a ser concluído e negociado exatamente pela questão dos setores sensíveis e pela introdução que tivemos das cláusulas de salvaguarda que foram possíveis, mas que infelizmente não mudou o resultado na última sessão plenária, porque, como sabe, o Parlamento Europeu pediu ao Tribunal de Justiça da União Europeia um parecer sobre se o acordo União Europeia-Mercosul é compatível com os tratados.
Noutro plano, parece-lhe que este acordo entre a União Europeia e a Índia lança um sinal, uma mensagem dirigida a Donald Trump, do ponto de vista das alianças que a Europa pode estabelecer?
É, acima de tudo, um sinal, claro. O Mercosul e o acordo com a Índia é um acordo comercial, mas é também visto como uma prioridade muito estratégica da União Europeia para ampliar o nosso acesso a mercados, mas é essencialmente um instrumento geopolítico. E por isso mesmo é que a Comissão Europeia, por exemplo, na questão do Mercosul, estará pronta para implementar o acordo Mercosul de forma provisória, ou seja, avançar com partes do acordo antes da ratificação final, permitindo essas reduções tarifárias, uma vez que o Estado do Mercosul tenha ratificado. Parece-me essencialmente um instrumento geopolítico. A relação com os blocos à volta, obviamente, que será alterada, e é também uma resposta a esta forma mais protecionista dos Estados Unidos e, de certa forma, há uma resposta a esta instrumentalização do comércio como forma de coação, como temos assistido nas últimas semanas.
Para fechar muito rapidamente, Acha que o recuo de Trump em relação à Groenlândia é para valer? É algo que tem consistência?
Bem, eu acho que o recuo não resulta propriamente de uma mudança formal da posição dos Estados Unidos, mas de uma contenção política deliberada após uma reação europeia que foi rápida e, devo dizer, até coordenada. Porque isto parece muito claro. Quando nós ameaçamos um aliado com tarifas ou recorremos à intimidação económica, arrisca, em primeiro lugar, a comprometer a arquitetura de confiança que garantiu estabilidade ao espaço euroatlântico durante décadas. Porque é isso que distingue a NATO de qualquer outra aliança militar. É uma comunidade de democracias liberais fundada numa premissa essencial: os seus membros confiam uns nos outros e não se intimidam mutuamente. Existem razões fundadas para que o Ártico esteja no centro destas preocupações estratégicas pelo peso geopolítico da região. Agora, estas questões, a segurança do Ártico pode e deve ser discutida, mas no âmbito da NATO, e só pode ser alcançada respeitando a integridade territorial e soberania e não através de ameaças tarifárias ou até militares. O pacote também anunciado recentemente pela Comissão Europeia não é apenas financeiro, ele é uma resposta também a estas ameaças por parte dos Estados Unidos, porque cumpre objetivos estratégicos simultâneos. Força e ancora a Groenlândia à União Europeia, através de um investimento que é direto em energia, digitalização, matérias-primas críticas. Reforça também a autonomia económica e política desta região, da Groenlândia, reduzindo-a a pressões externas, e depois afirma o princípio da soberania e do direito à autodeterminação num território sensível, muito sensível do ponto geopolítico. O facto deste financiamento ser antecipado, antes mesmo da aprovação do próximo quadro financeiro plurianual, é um sinal claro de urgência política, não é propriamente um gesto simbólico. Agora, um ponto que também me parece muito importante, e acho que ficou claro, independentemente do recuo ou não, na questão da Groenlândia, é que se a União Europeia quiser evitar que pressões unilaterais se repitam, terá que agir em principalmente três frentes: transformar os princípios que tanto defende em capacidade que seja económica concreta, reforçar a nossa autonomia estratégica dentro da NATO, sem pôr em causa a aliança, e isto é muito importante ser dito, porque a administração Trump não se confunde com a nossa relação transatlântica. E depois falar a uma só voz sempre que estejam em causa a soberania e integridade territorial. O pacote de investimento na Groenlândia mostra o caminho certo: presença no terreno, financiamento antecipado e um enquadramento que é multilateral e que, enfim, nós ainda continuamos a acreditar nesse caminho. A Europa continua a querer caminhar ao lado dos Estados Unidos, mas o mundo mudou e esse caminho já não é guiado a partir do mesmo centro. Washington olha hoje para outros horizontes e a Europa tem que aceitar que deixou de ser o ponto de referência principal. É um novo cenário que exige, obviamente, decisões diferentes e uma autonomia que seja de facto real. Nós navegamos durante muito tempo com a corrente a nosso favor. Agora o vento mudou de direção e por isso nós temos que ajustar as velas a tempo para seguir em frente.
E aqui em estúdio também, a opinião do painel residente. Mariana, este acordo já tinha sublinhado na semana passada a relevância, bem, tirando o facto de termos visto o passaporte indiano na diáspora de António Costa. Porquê que é tão importante para a União Europeia na sua perspectiva?
Bom, é muito importante para a União Europeia, porque quando a semana passada falámos aqui do discurso de Carney do Canadá e da ideia de que é preciso definir estratégias alternativas a termos unicamente uma relação, enfim, entre os aliados do Atlântico, para podermos simplificar, é crescentemente importante. E não deixa de notar que Trump vai partindo cada vez mais as relações e esta semana vai o primeiro-ministro do Reino Unido à China, a Comissão Europeia já foi a várias viagens também à China, é assinado este acordo com a Índia, ou seja, todos aceleram as suas ligações por força do fechamento dos Estados Unidos. E, portanto, é muito importante do ponto de vista económico, do ponto de vista estratégico. O acordo vai além de um mero acordo de mercado. E é também importante para António Costa, e eu não é muito habitual fazê-lo, mas hoje queria fazê-lo, porque estas negociações estavam paradas há muito tempo, quando na presidência portuguesa da União Europeia, António Costa organizou uma cimeira Europa-Índia, e é a partir desse momento, e até hoje, já sabemos que na Europa leva tudo muito tempo, mas apesar de tudo 5 anos é bastante menos que os 25 do Mercosul, e por isso é também uma vitória portuguesa, porque foi o país que na sua presidência promoveu esta reaproximação, e naturalmente enquanto o Presidente do Conselho Europeu. Nós temos aqui uma oportunidade nestas matérias, fazermos alguma frente ao discurso de Donald Trump, que tem estado sempre numa espécie de hesitação, porque a agenda interna também o vai obrigando a acertar o discurso externo. E eu já aqui tenho falado sobre isto, e um dia acho que temos mesmo de dedicar algum tempo a isto, porque uma peça-chave desta relação é tudo o que está a ser discutido em matéria das grandes empresas digitais e dos regulamentos europeus em matéria digital.
Mas não há muitos detalhes sobre essa matéria.
Não há muitos detalhes, mas julgo que ali se julgará parte da pressão e do apoio que ainda hoje estas grandes gigantes digitais dão a Donald Trump, na esperança que ele consiga influenciar a margem e as decisões europeias. E naquela linha da nossa autonomia estratégica, é fundamental que a Europa seja capaz de discutir aquele dossiê, de envolver os países naquele dossiê, de chegar a um acordo e também por essa via garantir a nossa autonomia face aos Estados Unidos.
Duarte, temos falado aqui muito da questão da diversificação das parcerias comerciais da União Europeia, no contexto também geopolítico, não só de Trump, mas também temos visto em relação à Rússia. Lembrar que a Índia é também uma importadora de gás e de petróleo russo, desse ponto de vista. Mas o que é que vê de positivo neste acordo da União Europeia-Índia?
Especialmente o facto de levar a Europa a mostrar aos Estados Unidos que consegue fazer pontes e estabelecer acordos com outras áreas do mundo. Há poucas semanas o Mercosul, agora com a Índia e porventura em breve até com a própria China. E aqui com a Índia, com esta situação. Não é só os 2 mil milhões de pessoas que correspondem a este mercado agora, só da Índia com a União Europeia. É também o facto de a Índia ser a maior democracia do mundo. Ao contrário de outras...
Com grandes desigualdades.
É claro que tem desigualdades, mas do ponto de vista das pessoas terem serem livres de votar, votam. Ao contrário de outros países, com quem nós também estamos a negociar parcerias, em que não preenchem esse requisito. Por fim, dizer que, de facto, este acordo foi possível. E aqui prova, muitas vezes, que o relacionamento entre líderes é fundamental. Todos nós recordamos a Thatcher e Reagan, ou Kohl e Mitterrand, até que estavam em áreas políticas diferentes, mas que decidiam as coisas e as coisas eram para fazer, e aqui entre António Costa e o Primeiro-Ministro Modi. Sem dúvida alguma que há aqui uma relação pessoal de estima, de amizade, de consideração, que facilitou e muito o desenvolvimento num espaço de tempo, de facto, para a União Europeia, relativamente curto, deste acordo. E eu quero saudar isso porque eu acho que ganhamos todos, europeus, indianos, dessa relação tão boa entre os dois líderes.
Um minuto para cada um, um suplemento Trump habitual do nosso espaço. Acha, Mariana, que o recuo de Trump na questão da Groenlândia é para valer?
Isto é como uma sobremesa, parece.
É um bocadinho.
Não. Nenhum recuo de Trump é para valer, é sempre transitório. A verdade é que Trump vai tendo que dividir as suas energias e os problemas internos que tem neste momento com o ICE e o levam a ter que dar passos atrás. E também, e porque aliás acho que tinha terminado assim a semana passada, a linguagem do dinheiro se sobrepõe sempre, e o que se estava a passar na Bolsa Americana naqueles dias era de tal maneira gravoso que mais uma vez foi resultado. Se vai durar, nunca nada com Trump vai durar.
Duarte?
Provou-se que aquilo que nós tínhamos aqui também conversado. A venda de...
Pressão da área financeira, não é?
A venda de títulos da dívida americana, que a Dinamarca fez de rajada, com mais um dos países nórdicos, e tendo já os outros nórdicos a dizer que iam fazer o mesmo, e o fundo soberano da Noruega tem muito, e ia pô-los no mercado rapidamente, funcionou. O que prova que nós temos armas. Ele não é com palavrinhas mansas, não é claramente com sorrisos, não é oferecendo-lhe a medalha do Prémio Nobel que o conseguimos demover. Ele só conhece uma linguagem, a da força e a do dinheiro. E isso foi aquilo que nós fizemos, europeus.
Muito bem, obrigado. Voltamos na próxima semana.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.